Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Horário das 18 horas, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso trabalho de hoje. As oficinas prosseguem até o dia 29 de outubro, segunda a sexta-feira, sempre neste horário. São trabalhos curtos, com apenas 25, 30 minutos de duração, por isso a pontualidade dos senhores é sempre muito bem-vinda para podermos desenvolver os temas. O nosso trabalho de hoje traz um dos filósofos mais dilemáticos, um dos filósofos mais polêmicos que tivemos nos últimos 400 anos, que é Voltaire. Vamos trabalhar então Voltaire. E o tema de hoje, o mundo após 1750. Ele por si só já traz um ponto de interrogação. O que há de tão especial no mundo depois dessa datação? O que há de tão notável e específico quanto a isso? Bem, talvez os senhores mesmos possam definir isso a partir do que virá agora. Primeiro vamos fazer uma rápida contextualização. Lembrem que em filosofia clínica, quando falamos de determinadas coisas, o contexto é muito importante. O que estava acontecendo naqueles idos do século XVIII? Século XVIII, então, de 1700 até 1800, é isso, né? Vocês sabem, nós tínhamos ali o famoso século das luzes, nós tínhamos o iluminismo, terminava a Idade Moderna, começava agora a Idade Contemporânea, e isso não é apenas uma datação, não. Há muitas coisas estavam envolvidas ali. As pessoas, de um modo geral, não todas, na Europa, então, olhavam para o passado recente com um certo desconforto. Eles entendiam que ficava para trás agora algo que eles rapidamente começaram a entender como uma grande ignorância. E entendiam que para a vida poder prosseguir e se desenvolver, era fundamental que trocássemos crenças, mitos, lendas, por elementos ligados à razão, ao raciocínio. É assim que eles compreendiam, em grande parte, o que estava para vir. E, claro, vocês lembram que estudaram isso na faculdade, estudaram isso no colégio, que naqueles anos de 1700, nós tínhamos as teorizações notáveis de Newton. A Revolução Industrial na Inglaterra, daquela datação também. Coisas notáveis estavam acontecendo por toda parte. Tivemos também elementos tristes naqueles anos, como o grande terremoto seguido de maremoto que arrasou a capital, a linda capital portuguesa. Por todos os lados nós tínhamos notícias importantes, algumas que mudariam tudo que nós conhecemos desde então, como o que houve em 1789, a tomada da Bastilha. Acabava a famosa monarquia, como nós a conhecíamos, vinha a Revolução Francesa. Aqui mesmo no Brasil, tínhamos a Inconfidência Mineira, mesma época, os nossos Inconfidentes. E foi uma época notável, uma época que lá no norte da Europa nascia David Hume, Kant nascia na grande filósofo da Prússia, Goethe na Alemanha, também perdemos alguns pensadores notáveis como Berkeley, e é na efervescência deste tempo que Voltaire, e vocês sabem, Voltaire é um daqueles personagens polêmicos que nós temos na história da filosofia. De Voltaire se diz praticamente tudo, do melhor ao pior, Voltaire não escapa dessas coisas, muito disso, por conta da personalidade, por conta do modo polêmico de Voltaire ser. Numa alegoria, numa aproximação, Voltaire era um daqueles amigos que se tem, que arriscam a própria amizade, mas não vão perder a piada. Assim era, numa aproximação, Voltaire. E há muitas histórias sobre o modo dele ser. Pois Voltaire, que era, aliás, um dos ícones do iluminismo, ele era propriamente uma das referências desses novos dias. Que é pela irreverência dele, pelo senso de humor dele, pela maneira iconoclasta como ele conduzia as coisas, pela forma como Voltaire, de fato, achava que nós precisávamos nos pautar muito mais pela razão, muito mais pelo raciocínio e muito menos por todas as crendices que, para ele, assim, né? Ele acreditava nisso. Era o modo dele ser. Só que Voltaire nos prega uma peça, porque na irreverência dele, ele não achava que a razão e o discernimento de fato pudessem nos servir tão bem quanto a maioria dos pesquisadores e pensadores da época dele rapidamente começaram a achar. Por isso, separei um texto para vocês de Voltaire, que é, aliás, é exatamente desta época. Esse texto que eu tenho em mãos é de 1749. E faz parte de uma série de publicações que seriam editadas no ano seguinte em Amsterdã, na Holanda, e que mostram esses elementos. Vamos então diretamente ao texto. Ele concebeu um dia o insensato projeto de ser perfeitamente sábio. Não há homem a quem essa loucura não tenha ocorrido alguma vez. Voltaire começa a falar de uma pessoa, então, que naquele século das luzes, às vésperas da Revolução Francesa, que mudaria toda a nossa concepção de administração e outras coisas, então um homem, naquele contexto todo, nos diz Voltaire, tomou para si o projeto de ser simplesmente um sábio. Pode parecer apenas uma falácia, mas lembrem, por favor, era uma época na qual as pessoas mudaram, em grande parte, o modo de entender as coisas. Onde antes eles entendiam por crenças, agora estavam tentando entender pela razão, pelo raciocínio. E Voltaire vai brincar com algo que custou muito e era levado muito a sério na época dele. Então ele diz, não há homem a quem essa loucura não tenha ocorrido alguma vez. Essa ideia de querer ser sábio, né? Para ser sábio, aqui citado entre aspas, e por conseguinte ser bastante feliz, considerou Menon, basta não ter paixões. E nada é mais fácil, como se sabe. Vejam por onde ele está começando. Para ser sábio, então, precisa não ter paixões. Esse nome, Menon, é de um rei etíope, de lá que Voltaire tirou esse nome. Antes de tudo, jamais amarei mulher nenhuma, e pois, ao ver uma beleza perfeita, direi para mim mesmo, essas faces um dia se enrugarão. E aí ele continua colocando em demérito tudo aquilo que é beleza, tudo aquilo que é formosura, como uma maneira de se afastar da paixão. Por favor, senhores, não percam o fio da meada. O que que Voltaire está nos dizendo com isso? O grande engano que foi essa tentativa de alcançar as respostas todas, os elementos todos, por uma racionalidade completamente torta, mas que, claro, estava iniciando esse processo. Não havia nenhuma fluência sobre isso. Muitos achavam que era exatamente esse o caminho. Quando Voltaire coloca as coisas dessa maneira, alguns podem ficar bastante surpresos, por ele estar atacando um preceito filosófico que vem desde a Grécia, desde os primeiros filósofos, mas não era isso que o Voltaire estava fazendo, não. Vamos acompanhar. Lembre que ele está dizendo de um homem que no iluminismo tomou como projeto para si ser sábio. Primeira coisa que ele faz, então, bom, para ser sábio, vou afastar tudo o que é ligado às paixonites, como me enamorar de uma linda moça, de jeito nenhum. O que ele faz para isso? Desmerece a beleza. Se ela vai ficar enrugada, vai ficar feia, vai ficar velha, o estômago arruinado é uma das coisas que ele coloca aqui. Portanto, para que perder tempo, né? É melhor ser sábio e não se envolver com nada disso. Aí o texto prossegue. Vamos ver a segunda coisa que ele vai procurar fazer. Depois, prossegue Voltaire, Menon fala, devo pensar um pouco na minha fortuna. Meus desejos são moderados, meus bens estão solidamente colocados em mãos do recebedor geral das finanças de Nínive. Tenho com que viver independentemente. É esse o maior dos bens. Nunca me verei na cruel necessidade de frequentar a corte. Não invejarei pessoa alguma, ninguém também me invejará, porque tenho pouco. Eis o que é também bastante fácil de fazer. Então, agora a segunda coisa que, para ser sábio, abrir mão de ficar pensando em fortunas, em bens, em propriedades, nessas coisas, nada disso. Bastava ter um mínimo para viver. Bem, o que temos aqui, o que Voltaire está dizendo para nós? Lembrem, esse Voltaire estava vivendo na segunda metade dos anos 1700. Lá do outro lado do oceano, onde essas luzes eram muito mais fortes, pelo menos aparentemente na América, já descoberto há mais de 200 anos, eles estavam no processo de independência das colônias britânicas nos Estados Unidos. Muito estava acontecendo pelo mundo. E diante dessa efervescência toda, diante de descobertas, invenções, a gravitação e tantas outras coisas surgindo por todas as partes, a razão se tornava um monumento à existência quase intransponível nessa ocasião, muito mais do que qualquer outra coisa. E Voltaire brincava com isso, dizendo, muito bem, então vamos ver, a razão vai nos oferecer um caminho para a perfeita sabedoria, e como será isso? Então ele reedita tudo o que nós temos de filosofia até então e acrescenta parâmetros da época dele. Muitos falavam sobre isso, que o homem estava perdendo os rumos, que os costumes, as tradições, tudo por água abaixo. Qualquer semelhança com os nossos dias, podem ter certeza, não é mera coincidência, não. Estamos vivendo muito de um neo-renascimento, de um neo-iluminismo em outras bases. Pois bem, então Voltaire diz, ele nos convida a pensar. Então você acha que ser sábio é isso? Dizer que não vai mais se apaixonar, se afastar das suas emoções, dizer que também você não quer desejar mais nada, porque tudo isso só lhe deixa mal? Será que isso seria um caminho de alguém sábio? Por que não, por exemplo, olha, vou ter minhas coisas, vou usufruir delas com sabedoria, ou seja, vou curtir meus amigos, vou curtir um amor sereno, porque isso não é sóbrio? Por que isso não é sabedoria, mas a renúncia dessas coisas sim? Por que precisa ser exatamente 8.800? Aliás, como estavam fazendo, estavam jogando fora tudo praticamente que se referia às crenças e se aproximando de quase tudo que dizia a respeito à razão. Ele prossegue dizendo, tendo assim feito no interior do quarto o seu pequeno plano de sabedoria, Menon pôs a cabeça na janela. Viu duas mulheres que passavam debaixo dos plátanos, perto da sua casa. Uma era velha e não aparentava pensar em nada. A outra era jovem, bonita e parecia muito preocupada. Suspirava, chorava e com isso não fazia mais que aumentar as suas graças. O nosso filósofo sentiu-se impressionado, não com a beleza da dama. Ele estava seguro de não se entregar a tais fraquezas, mas com a aflição que via. Desceu à rua e abordou a jovem, com a intenção de consolá-la sabiamente. A linda criatura contou a ele, com o ar mais ingênuo e comovente do mundo, todo o mal que lhe causava um certo tio que ela tinha. Com que artimanhas ele roubava os seus bens, que ela jamais, aliás, podia possuir. E tudo o que tinha a temer agora era a violência. O senhor me parece um homem tão avisado, ajuizado, disse ela, que se tivesse a bondade de me acompanhar até em casa e examinar meus negócios, estou certa de que me tiraria desse cruel embaraço em que me encontro. Menon não hesitou em segui-la para examinar sabiamente os seus negócios e dar-lhe um bom conselho. Bom, ela leva então este homem que planejava sabedoria para um lindo aposento, e ele fica, o coração dele já entra numa certa arritmia, a moça é muito bonita, e o aposento, o Voltaire descreve que era todo perfumado, muito agradável, e eles sentam muito perto um do outro, e ele, enquanto a aconselha, sente o perfume da pele, a maciez da pele dessa linda dama. Bem, onde está mesmo o projeto de sabedoria dele? Subitamente, o que acontece? O tio da moça entra, armado, e diz que só não vai agora cometer um desatino ali se o Menon passar os bens para ele. Bem, na verdade, tudo isso aí era um golpe que haviam aplicado. Voltaire nos diz que essa ideia de que tenhamos a pretensão de afastar tão radicalmente as coisas e achar que pela racionalidade vamos conseguir a sabedoria é uma das grandes falácias do século das luzes. Que ele, aliás, Voltaire, cuidou de manter-se sempre a uma distância moderada de tudo isso, nem sempre com êxito. Mas ele coloca nessa história que o pobre Menon, via vaidade, via sedução e outras coisas, quando viu, já estava de novo muito longe da sabedoria que ele imaginava alcançar via racionalidade. E qual foi a ratoeira mesmo que usaram para pegá-lo? A própria racionalidade. A moça o seduz e diz, vem me ajudar nas minhas contas e tal, e ele se aproxima, vai lá cuidar da racionalidade, das coisas, das contas, e quando ele vê, entrou nessa cilada. Voltaire escreve, Menon, envergonhado, desesperado, voltou para casa. Ele não estava nada bem quando ele volta para casa dele. Voltou para casa, encontrou um bilhete que o convidava para jantar com alguns amigos íntimos. Por favor, meus amigos, considerem, ele acabou de cair numa cilada, perdeu tudo que tinha, teve que dar lá para o tio da moça em troca da vida dele, e talvez da dela, ele não sabe, ficou em dúvida, mas foi embora arrasado. Não era o momento, então, de ele retomar o projeto de sabedoria dele, voltar para a racionalidade dele, que ele imaginava que iria salvá-lo de tudo isso, de aflições como estas? Mas ele chega em casa, vê o bilhete dos amigos e olha o que ele faz. Envergonhado e desesperado, voltou para casa e encontrou um bilhete que o convidava para jantar com alguns amigos íntimos. Pensou Menon, se fico sozinho em casa, terei o espírito preocupado com a minha triste aventura. Não poderei comer e ainda acabo adoecendo. É melhor ir fazer, às vezes, com os meus amigos, com os meus íntimos amigos, uma refeiçãozinha frugal. Esquecerei na doçura do convívio deles a tolice que eu fiz hoje pela manhã. Compareceu à reunião, então. Acharam um amigo um pouco taciturno. Obrigaram-no a beber para dissipar toda essa tristeza. Afinal, um pouco de vinho, tomado com moderação, é um remédio para a alma e para o corpo. E é assim que pensa o sábio Menon. E então embebeda-se. Depois propõe a ele uma partidinha, um joguinho entre amigos, é um passatempo honesto. Ele joga e retiram-lhe o resto todo do dinheiro que tinha. E ainda 4 vezes mais, sobre a palavra de que pagaria. No meio do jogo, ainda surge uma disputa. Exaltam-se os ânimos. Um de seus amigos íntimos lança-lhe à cara um copo de dados e lhe vaza um olho. Carregam para casa o sábio Menon, embriagado, sem dinheiro e com um olho a menos. O Voltaire, além de brincar com uma coisa que na época dele não estava muito afoita a brincadeiras, afeita a certas brincadeiras, ele ainda deixa um símbolo, né, nisso tudo. Vejam que ele perde parte da visão. Estamos falando do século das luzes, dos anos que vão de 1700 a 1800, quando muitos na humanidade achavam que agora iam corrigir os problemas, iam encontrar o rumo para todas as coisas via racionalidade, via razão, uma vez que emoções eram algo muito precário, fé então nem se fala. E Voltaire tira exatamente uma parte disso, que é a visão, o século das luzes. E ainda brinca que, via racionalidade, olha onde esse pobre homem chega. Que mais lhe faltava ainda acontecer, não é? Ele fica, claro, que desesperado, porque ele vê falência, ele começa a ficar em pânico. Ora, em pânico, isso combina com o século das luzes, o século que dizia, pela razão você vai se salvar. Não fique dando trato aí às suas emoções, seus sentimentos, suas paixonites, nada disso, suas sensações, isso tudo é menor. Cuide da razão. Pois, mas agora, ele tentou fazer isso. Tentou. E um dos dilemas é se ele conseguiu fazer isso. Provavelmente não. Ou fez isso tudo torto, porque agora ele está em pânico. O que ele vai fazer? Ele resolve então ir até a corte. Ele sabia que o rei ia passar por ali. E ele pensou, vou me jogar aos pés do rei, vou pedir para o rei me ajudar e assim eu me salvo de tudo isso. Finalmente, então, ele achava que agora, recobrando a razão, e a razão dizia que era isso que ele tinha que fazer, as coisas iam ficar bem. Voltaire nos conta, quanto a isso, uma lição importante. Usar a razão no meio dos furacões, das tempestades emocionais, das paixões desenfreadas, dos problemas, pode, além de tudo, ocasionar ainda mais problemas. A humanidade saía daquilo que ela considerava ignorância, profunda ignorância, aliás, chamavam de obscuridade aquela época anterior, que era a Idade Média, e já se achava toda apta e pronta a navegar para os mares celestiais da racionalidade. Voltaire achava isso de uma temeridade imensa. Entre outras coisas, poderíamos estar fazendo exatamente o erro de Manon. Ele chega lá na corte, eles perguntam como é que o senhor perdeu esse olho e tal, ele desconversa. Quando o rei passa, ele se joga aos pés do rei, beija o chão. E aí o rei fica com se apieda dele e diz, olhe, e pede para um dos... esse nome alguns vão achar estranho, né? Sátrapas. Sátrapas. Sátrapas, sabe o que que é? É uma espécie de governador. O rei chamavam esses sátrapas, eram vários. E eles cuidavam de certas áreas, né, da França. Era um sinônimo de aproximação, é uma espécie de governador. O sátrapa chama Menon à parte e diz-lhe com ar altivo, rindo amargamente. Belo caolho você me saiu, hein? Dirigiu-se ao rei primeiro e não a mim. E ainda por cima, está ousando solicitar contra um honesto bancarroteiro a quem honro com a minha proteção e que é sobrinho de uma camareira da minha amante. Quer saber de uma coisa? Abandone esse negócio, meu amigo, se pretende conservar esse olho que ainda lhe resta. Ora, senhores, o que Voltaire nos aprontou agora? Ele tentou arrumar as coisas via racionalidade, finalmente, indo pedir ajuda ao rei. Mas essa racionalidade esbarra em corrupção, em um desvirtuar profundo dos preceitos morais e éticos. E outras coisas mais. Olhe que chance tem a racionalidade diante desse mar de coisas contraditórias e de todo lado contrárias a ela, a razão também. Bem, o texto diz que ele ficou espantado, com muita dor, com uma sensação de morte no coração. É isso que o texto diz. E que ele sai por ali afora completamente, ainda sabe, quando ele sai dali, ele ainda encontra aquela mulher que lhe pediu ajuda, que começou toda essa história com o tio dela, riem dele, porque agora ele só tem um olho, ou seja, riem de uma racionalidade que agora está inclusive tombando. Mas Voltaire nos dá ainda um alento pequeno. Qual é o alento que o filósofo nos dá? Bom, ele vai para casa e adormece. Quando ele adormece, ele tem um sonho. Nesse sonho aparece para Menon um espírito do lado do céu, cheio de luz, que vem ajudá-lo. Ou seja, Voltaire diz, temos algumas chances, e uma delas é via transcendência. Precisamos ultrapassar esse emaranhado de coisas que nós provocamos para nós mesmos, misturando razão com emoção, com paixões, com buscas caóticas e uma série de coisas. Precisamos ultrapassar isso. E uma dessas maneiras é ultrapassar pela transcendência. Só que tem, lembrem, é Voltaire ainda falando, então não fiquem muito seguros de que ele vai nos mostrar apenas um caminho óbvio. Aí no sonho, Menon pergunta, quem és tu? E ele se apresenta como um gênio. E o Menon fica todo contente, diz, ah, então me devolve o meu olho, por favor, a minha saúde, me devolve o dinheiro, me devolve a minha sabedoria, pede-lhe Menon. E aí conta tudo o que tinha acontecido para o gênio. O gênio diz para ele, está bem, eis aí aventuras que estás me contando que nunca acontecem lá no mundo onde eu habito. E Menon diz, mas que mundo é esse que você habita? Ele diz, a minha pátria fica longe daqui, daí conta para ele que é uma estrela distante, que é uma terra muito bonita, e Menon fica, puxa, feliz, né? E diz, quer dizer que lá não existem espertalhonas que enganem um pobre homem, nem amigos íntimos que lhe ganham o dinheiro que tem e ainda lhe tirem o olho, nem esses bancarroteiros, nem sátrapas que zombem da gente, recusando-nos justiça. E o gênio diz, não, lá não tem nada disso. Nunca somos enganados. Primeiro que nós nem temos mulheres lá. Também não nos entregamos aos excessos da mesa, porque nós não comemos lá. E não há bancarroteiros, nem esses governantes, nada disso, porque nós não usamos ouro, não usamos prata. E também ninguém vai furar nossos olhos, porque lá nós não precisamos mais de corpos, como vocês. Na nossa estrela, as criaturas são iguais, não precisamos de nada disso. E o Menon fica admirado com essas falas desse homem. Ou seja, Voltaire nos diz, não se trata simplesmente de renunciar às coisas, mas de ultrapassá-las. Ultrapassá-las. E isso se faz com discernimento, desenvolvimento, e não num golpe de lances de coisas no qual ora é uma coisa e agora vamos achar que tudo é outro de repente. Isso não existe, não na sociedade que Voltaire vivia. Só que ele mostra isso, não é nem falando tanto dela, mas mostrando uma transcendência para termos um critério comparativo. E o gênio diz para ele que inclusive está cuidando do irmão dele, que está numa situação muito pior, que está cego, está preso, não é? E aí o Menon diz para ele, puxa, mas que adianta então a gente ter um gênio na família se o meu irmão está nessa situação muito pior que a minha? Mas o gênio diz para ele, a tua sorte mudará. É verdade que será sempre caolho, mas afora isso, ainda hás de ter felicidade, contanto que não faças o tolo projeto de ser perfeitamente sábio. E o Menon diz para ele, mas isso então é impossível? E o gênio diz que é impossível alguém ser perfeitamente sábio. Olhem o recado de Voltaire para o século das luzes. É impossível ser perfeitamente sábio. E o gênio acrescenta, como também é impossível ser perfeitamente hábil, ser perfeitamente forte, ser perfeitamente poderoso, ser perfeitamente feliz. Nós próprios estamos muito longe disso. Lá onde eu vivo, há um globo em tais condições, mas nos 100 milhões de mundos que estão esparsos pela imensidade, tudo se encadeia em gradações. Considerem, senhores, gradações. Ele prossegue. Tem-se menos sabedoria e prazer no segundo que no primeiro, menos no terceiro que no segundo, e assim até o último, onde todos lá embaixo são perfeitamente loucos. Receio muito, diz então Menon, que este nosso pequeno globo terráqueo seja precisamente um hospício do universo. E o gênio discorda dele, diz, não, nem tanto, não é tanto assim. Mas aproxima-se. Menon se despede dele e diz que vai acreditar nessas coisas que o gênio colocou, mas que considerará que talvez as coisas possam ser melhor quando ele for... não for mais caolho, coisa que o gênio disse que ele será, que ele perdeu, por tudo que ele sofreu, parte dessa perfeição que ele almejava encontrar. Não é a única vez que Voltaire nos dá essa lição, nos muitos e muitos, e Voltaire, vocês sabem, escreveu muitíssimo, há muitos textos de Voltaire, mas Voltaire inúmeras vezes nos disse sobre esse elemento. Olha, a atualidade do que Voltaire escreveu nos anos 1700 é impressionante, tantos séculos depois, nos dizendo que nós nos achamos tão perfeitos, tão soberbos, e aí vem uma pandemia e coloca, parece nos avisar, cadê a perfeição toda? Cadê toda essa onipotência que vocês, seres tão racionais, que porque tem internet, tem isso, tem aquilo, já acham que alcançaram tudo, as coisas da transcendência. Voltaire nos diz, menos perfeição, mais humanidade. Vamos procurar organizar melhor as coisas e já será de um grande, de muito bom tamanho para os problemas que temos.